Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou a lista de identificação dos mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acompanhada da ficha criminal das vítimas que tinham passagem pela polícia. Há meses, a Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro fala sobre a violência policial na comunidade. Sobre este assunto, eu recebo o diretor da Federação, David Gomes.
Essa operação, né, que resultou na chacina é algo que tem se tornado recorrente, né, no estado do Rio de Janeiro. Eu trouxe alguns dados aqui da plataforma Fogo Cruzado, né, e só nesse ano de 2021 nós tivemos no Rio de Janeiro 58 chacinas que resultaram em 242 pessoas mortas. Dessas 58 chacinas, 43 chacinas foram resultados diretos de operações policiais. Nessa região do Salgueiro, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foram 10 chacinas nesse ano de 2021, né? E todas foram resultados de operações policiais, dados da plataforma Fogo Cruzado.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre as acusações das offshores em seu nome nas Ilhas Virgens Britânicas.
Offshore é um veículo de investimento absolutamente legal. É absolutamente legal. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro, para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia que está fora do continente, offshore é justamente está fora da costa, está para fora. Então, você pode fazer esse investimento. Se acontecer alguém, alguma coisa, se eu morrer, em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso, na verdade, vai para a sua sucessão.
E para falar sobre esse assunto, eu recebo o deputado federal Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro.
A questão do debate não é a legalidade, é a ética. É um escândalo que um ministro da Economia no Brasil tenha conta num paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas. Por mais que ele se esforce em comprovar a legalidade, por mais que ele diga que não praticou nenhum ato que pudesse gerar vantagens para ele, por mais que ele diga que não está na gestão da empresa, ele se beneficia das ações do governo, a variação do dólar, etc. Mas a grande questão, se ele está se libertando do pagamento de impostos no Brasil, a grande questão é que não é ético.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 45 dias o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu prevaricação no caso da vacina Covaxin. A investigação foi motivada pela CPI da Covid, que apontou omissão do presidente diante de denúncias de irregularidade no caso. No início do mês, a Procuradoria-Geral da República já havia defendido a prorrogação do inquérito. Além da extensão do prazo, a ministra determinou que o Ministério da Saúde e a Anvisa enviem à Polícia Federal informações sobre a vacina indiana. Os órgãos têm até 5 dias para o envio dos documentos. O colunista Thales Faria comenta o tema.
Isso mostra, primeiro, se você notar, tem notado que o Bolsonaro já não é o mesmo Bolsonaro de alguns meses atrás, né? Que ele saía aí ameaçando dar golpe, invadir o Congresso, fazer de tudo, né? Invadir o Supremo, fazer de tudo. Já não é o mesmo. Por quê? Porque ele está sentindo que existe no Supremo uma grande barreira contra esses gestos dele e que ele pode acabar em apuros. É evidente que o Bolsonaro foi, no mínimo, omisso nesse caso da Covaxin.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal aprovou hoje o requerimento para que Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, compareça ao Congresso Nacional. O convite tem o objetivo de esclarecer quais ações foram tomadas pela PGR em relação ao relatório final da CPI da Covid. Mas a assessoria da Procuradoria-Geral da República não disse se Aras vai aceitar ou não esse convite. Uma apuração da colunista Carolina Brígido aponta que o procurador vai se pronunciar sobre o relatório no dia 27 de novembro, é o próximo sábado. Vale lembrar que Aras recebeu o relatório final da comissão de um grupo de parlamentares no dia 27 de outubro. Ele pediu um mês para examinar o documento. O governo encaminhou uma nova versão da PEC dos precatórios para as principais bancadas do Senado. Seis alterações foram apontadas em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria é do jornal Folha de São Paulo. A movimentação acontece às vésperas da votação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, prevista para amanhã. O governo confia numa aprovação mais fácil na comissão, onde precisa apenas do apoio da maioria do colegiado. Mas interlocutores do Palácio do Planalto negociam com líderes do Senado mudanças no texto que possam garantir uma margem para a votação no plenário. Depois de falhas registradas na votação das prévias presidenciais no último domingo, o PSDB poderá contratar uma nova empresa de tecnologia para reparar os problemas no aplicativo. Por enquanto, o partido chamou uma companhia para que seu sistema seja avaliado pelas candidaturas do governador de São Paulo, João Dória, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Caso seja necessário, será feita a substituição da ferramenta da fundação responsável pelo aplicativo original. Após a instabilidade com a ferramenta no último domingo, o pleito interno foi pausado sem data para retomada. Lideranças do partido estão reunidas em Brasília para tentar o quanto antes chegar a um consenso sobre o andamento das prévias do PSDB. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.